Boa noite a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Abram aí sua Bíblia ou destrave a sua Bíblia do celular lá em 1 Coríntios, ó, 1 Pedro, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Primeira Pedro, lá no finalzinho, chegando em Apocalipse. Primeira Pedro 2, do 1 ao 10. Amém ou misericórdia? Amém? Vambora. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponha em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço. Rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos aí. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Pai, que ela possa transformar, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso entendimento. Ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento para que nós possamos entender a tua palavra, Pai. Aqueça o nosso coração para que isso afete, Senhor Deus, as nossas emoções, os nossos amores, as nossas vontades e os nossos desejos, Pai. No nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor transforme, Paizinho, as nossas mãos e os nossos pés para que nós possamos colocar tudo isso aqui em prática, Pai. Para que não fique apenas no filosófico, no espiritual, mas que isso possa alcançar o nosso dia a dia, Senhor Deus. No nome de Jesus, Pai. Contamos, Pai, e precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo, Pai, para iluminar e para trazer a transformação necessária, Pai. Porque nós somos pecadores, Paizinho, e que a Tua palavra, ela possa, Senhor Deus, limpar o nosso coração e nos purificar de todo pecado, Senhor Deus. Trazendo, Senhor Deus, a revelação da Tua vontade, daquilo que o Senhor tem preparado aqui para nós essa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, continuando aí, né, a nossa série aí de exposição da carta de 1 Pedro, agora nós vamos entrar aqui no capítulo 2, nesses primeiros 10 versículos, trazendo aí a continuação daquilo que a gente já está trabalhando aí nos pequenos grupos durante a semana, aquilo que a gente tem estudado aí exaustivamente o texto, aquilo que é essa primeira carta de Pedro. E aqui, o capítulo 2, né, ele começa meio que quebrado aqui, né? Se você está com a Bíblia de papel aí, vai perceber que ele é meio que uma continuação do capítulo 1, mas aí foi jogado ali no capítulo 2. Porque ele começa com um portanto. Ele começa com uma palavra aí que vai fazer uma ligação daquilo que ele estava construindo nos versículos anteriores aqui no capítulo 1. E se a gente for perceber, essa ligação ele faz trazendo uma ordenança, né, trazendo aí uma orientação prática de tudo aquilo que ele havia falado aqui anteriormente. Ele diz: olha, portanto, Livrem-se de. Então, esse portanto aqui, ele quer dizer consequentemente. Olha, por isso, sendo assim, vocês que... Aí lá no versículo 23, se a gente for resgatar aqui um pouquinho anterior aí, ele fala, olha, pois vocês nasceram de novo. Então, anteriormente aqui, ele estava construindo uma ideia, ele estava lembrando aqueles irmãos, aquelas irmãs, da identidade que eles haviam recebido da parte de Deus, através de Cristo Jesus, através do sacrifício. Porque Cristo havia morrido para que eles pudessem ter uma nova vida. Então, a todo momento aqui no capítulo 1, ele está lembrando a mente, o coração daqueles irmãos, daquelas irmãs, que eles eram o quê? Filhos de Deus. Porque eles haviam crido em Cristo Jesus, que ele era o Filho de Deus, o ressuscitado dentre os mortos, e agora estava sentado junto com o Pai. Então, essa carta aqui é direcionada já a cristãos, a pessoas que já estavam ali caminhando com Deus, já estavam sendo edificados pela palavra, e Pedro está trazendo à memória quem eles eram. Lá no versículo 23, vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. E aí ele vai trazer aqui agora, nesse capítulo 2, ordens práticas daquilo que seriam as implicações desse viver uma nova vida. Porque não tem como, galera, a gente falar que é cristão, a gente falar que foi encontrado pelo amor de Deus, falar que nós somos filhos de Deus, regenerados, purificados, lavados pelo sangue de Jesus e continuar vivendo da mesma forma. Não dá para a gente continuar vivendo a mesma vida que a gente vivia anteriormente, antes de conhecer Jesus. Porque é justamente isso aqui, esse contraponto que ele está fazendo aqui, para que a gente agora possa entender, vivendo em 2023, que não tem como você e eu, nós falarmos que recebemos uma vida nova, que nós nascemos de novo para uma vida que não pode ser destruída e continuar vivendo da mesma forma que nós vivíamos antes de encontrar Jesus. Por quê? Porque o resgate que ele pagou por nós foi muito alto. Foi muito grande o preço que foi pago para nos dar essa vida nova. Lá nos versículos anteriores também ele vai falar que o resgate que foi pago para salvá-los do estilo de vida fútil e vazio não foi com simples ouro e prata, que perdem o valor, mas com o precioso sangue de Jesus. Então muitas vezes a gente está vivendo aí a nossa vida de boa, nós estamos aí trabalhando, estudando, namorando, noivando, casando, tendo filhos, estudando, mas parece que nada mudou. Parece que Jesus é apenas mais uma mochila que a gente coloca nas nossas costas, mais uma opção que nós carregamos em caso se der alguma coisa ruim. Se der alguma coisa de errado, não, eu tenho Jesus aqui, eu tenho a igreja, eu tenho a Bíblia, e aí eu posso recorrer a ela. E aí quando esse momento de dificuldade passa, aí eu continuo vivendo da mesma forma que eu vivia antes. Mas o que ele está falando aqui, olha, portanto, livrem-se de toda. Em outras versões vai falar despir-se, né? Portanto, livrem-se, despojem-se, despojando-vos de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda difamação. Esse despojar que ele usa aqui em outras versões é a mesma coisa de você remover, tirar de cima algo que está te atrapalhando na caminhada. É a mesma coisa dele estar falando assim, olha, vocês que foram regenerados por Cristo Jesus, se livrem de tudo aquilo que está atrapalhando vocês para crescer em Cristo Jesus. Despojem-se, olha, removam, troquem essas vestes sujas do pecado. Troquem essa roupa suja pelo pecado e se vistam, se revistam e livrem-se dessa antiga natureza. Livrem-se disso que vocês estão vivendo ainda, que estão carregando da antiga vida. Porque isso não cabe mais na vida daquele que fala que serve a Cristo Jesus. E esse livrar-se, né, é uma ação voluntária que parte de nós. É algo que nós devemos aí nos esforçar para obter, para fazer, para promover esse processo de santificação que agora nós estamos vivendo com Deus. Porque a graça, o favor imerecido de Deus nos alcançou, mesmo a gente não merecendo. E agora nós precisamos o quê? Responder a esse amor que nos alcançou. Nós precisamos responder com uma vida santa, com uma vida que honre, com uma vida que glorifique aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Por isso que ele fala: não dá para viver a mesma vida que vocês viviam anteriormente, porque aquele estilo de vida era fútil, aquele estilo de vida era vazio, não tinha sentido nenhum. E agora que Cristo morreu por vocês, vocês têm uma vida que vai durar por toda a eternidade. Portanto, se livrem de tudo aquilo que está atrapalhando vocês. E aí ele vai trazer uma série de pontos aqui específicos: maldade, engano, hipocrisia, inveja e difamação. Mas a pergunta que eu quero fazer para nós hoje aqui, a primeira delas é: o que você e eu nós precisamos nos livrar? Do que nós precisamos nos despir? Quais são as roupas velhas do pecado que ainda a gente insiste em vestir? Quais são as roupas manchadas pelo pecado, sujas, imundas, rasgadas, que nós ainda insistimos em vestir voluntariamente todos os dias? Às vezes você pode falar: não, porque eu não tenho maldade, eu não tenho engano, eu não sou hipócrita, eu não invejo, eu não difamo. Mas quais são as coisas que você sabe que você precisa se livrar hoje? Quais são aquelas pedras no seu sapato que estão te atrapalhando a caminhar e a correr a passos largos para ser mais parecido com Jesus? Porque muitas vezes nós falamos que nós somos crentes aí, nós vamos na igreja, nós participamos do pequeno grupo, nós lemos a Bíblia, mas no trabalho a gente vive puxando o tapete do coleguinha do lado. No trabalho a gente sempre quer dar um jeito de se beneficiar, com uma maldade no nosso coração, sempre buscando se promover, sempre buscando ali a melhor oportunidade, mas sempre passando a perna no nosso colega. E essa maldade do nosso coração, ela vai entrando, ela vai tomando espaço, e nós precisamos nos livrar disso. Quantas vezes aí nós estamos trabalhando, enganando as pessoas com produtos que a gente vende, com serviços que a gente presta, enganando uma pessoa ingênua que não sabe muitas vezes daquilo que você está oferecendo, e aí a gente acaba enganando, se aproveitando da oportunidade para lucrar em cima, para obter algum favorecimento próprio, enganando as pessoas. Muitas vezes a gente está vestindo aí máscaras durante o final de semana, no culto, no domingo ou no pequeno grupo, mas na segunda-feira, quem encontra com você, pede, reza o Pai Nosso ali para não trombar, porque sabe que vai chegar ali um endemoniado que está em outro espírito. Porque ele vestiu outra máscara, uma máscara da hipocrisia. Domingo ele é crente, segunda-feira ele já é um pagão que vive igual todo mundo. É um por todos e Deus por todo mundo. A hipocrisia, a falsidade, a mentira, a inveja, passamos aí o dia inteiro rolando o feed ali do Instagram, invejando a vida uns dos outros. Passamos o dia inteiro, muitas vezes, fofocando, falando mal dos outros, essa difamação que ele fala aqui. Sem perceber, nós vamos contaminando uns aos outros com aquilo que a gente fala. Mal, invejando a vida do outro, querendo obter um favor ilícito, enganando, mentindo e vestindo máscaras que vão tentar enganar as outras pessoas. Portanto, do que você precisa se livrar hoje? Quais são as coisas que você sabe que você precisa se livrar? Colocar para fora. E aí, muitas vezes, a gente fica tentando aí, né, espiritualizar muitas coisas, mas são coisas práticas. Quais são os grupos do WhatsApp que você precisa sair fora, porque Só chega pornografia. Só chega conteúdo ali que não edifica e que só faz você cair. Quais são as coisas que você precisa se livrar da religiosidade, achando que apenas vir no culto domingo vai resolver todos os seus problemas? Uma máscara que você veste no domingo e troca logo na segunda de manhã? Quais são as coisas que você precisa se livrar, muitas vezes no sábado à noite ou na sexta-feira, que você fica louco ali para postar o sextou, e aí louco para ir para balada, ir para o frevo, encher a cara, e aí é sexo, drogas e rock and roll, vivendo uma vida de prostituição, onde a cada final de semana você busca se encontrar com uma pessoa diferente, buscando uma vida fora do padrão daquilo que é a vontade de Deus no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, na criação de seus filhos. Quais são as coisas que você precisa se livrar e que tem te atrapalhado a alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida? E hoje uma das coisas que tem mais tomado o nosso tempo são as redes sociais. Quanto tempo a gente não gasta, né? Ali no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais. Essa semana passada, criaram outra, né? Até esqueci o nome, como é que chama? Threads. Mais uma para roubar aquilo de mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo. E aí, aquilo que pode ser uma bênção nas nossas mãos, aquilo que pode ser um instrumento para a gente poder abençoar e ser edificado, acaba roubando o nosso tempo mais do que deveria. O culto ao eu, o culto ao meu umbigo, aos meus desejos, à minha vontade, a egolatria, o culto a si mesmo, aonde nós estamos procurando se poupar cada dia mais. Quais são as coisas que você precisa se livrar? Quais são as coisas que hoje, essa noite, você precisa depositar aos pés da cruz? E aí ele vai continuar: olha, como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, aqui agora ele vai trazer, né, um exemplo, uma ilustração muito específica, muito proveitosa, porque aqueles irmãos, eles eram recém-convertidos. Eles eram pessoas que estavam começando na fé. Até mesmo o próprio cristianismo, né, estava começando após Cristo ter sido crucificado, ressuscitado. Quando Pedro escreve essa carta, foi ali mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, então o evangelho estava começando, e aqueles irmãos, aquelas irmãs estavam começando também na fé. Então ele usa essa ilustração de forma bem proposital, porque aqueles irmãos, aquelas irmãs, eles eram de fato recém-nascidos na fé. Eles eram bebês espirituais. E aqui a recomendação que ele faz não é para que a gente pudesse ser criança eternamente. Mas a recomendação e essa ilustração que ele traz é para que a gente pudesse entender três coisas. A primeira coisa delas é que o leite, ele é o alimento essencial para o bebê recém-nascido. Esse leite que ele usa aqui como uma ilustração para que aquelas pessoas pudessem desejar o quê? Ardentemente. É aquilo que nós precisamos ter na nossa vida. Ele não está estimulando aqui para que você se torne uma criança, um bebê espiritual, mas o ponto-chave aqui para a gente poder entender é que, da mesma forma que o leite, ele é o único alimento que um bebê recém-nascido precisa beber para se alimentar e para permanecer vivo, assim é a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus, ela é a única fonte de alimento que nós precisamos para sobreviver. Assim como uma criança recém-nascida precisa do leite materno. E é só disso que ela precisa para continuar viva, assim também nós precisamos da palavra de Deus para nos alimentar. Assim como uma criança, ela fica desesperada para mamar, para beber do leite, e nós não podemos dar ali arroz, feijão, feijoada, macarrão para ela. Da mesma forma, nós precisamos desejar o único alimento que é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. E eu lembro da Luísa, né, que quando ela estava menorzinha, Não tinha hora, não tinha lugar, só tinha fome. Ela só enxergava o leite. E aquele lance, né, da livre demanda é o que rolava. A hora que quer, vai. E será que nós estamos dessa mesma forma com a palavra de Deus? Será que nós estamos desejando ardentemente, como ele fala aqui, né, o genuíno leite espiritual, que ele é insubstituível, assim como para uma criança, um bebê recém-nascido é? Será que a palavra de Deus tem se tornado o nosso único alimento insubstituível? E aí o segundo ponto que ele vai trazer aqui é que ele fala puro, em outras versões vai falar genuíno, leite espiritual. Então o segundo ponto que nós precisamos entender aqui, será que nós estamos desejando esse leite que é puro, que é genuíno? Porque muitas vezes na ânsia de querer se alimentar, nós estamos procurando adulterar o leite espiritual. A palavra de Deus, com outras substâncias, com outras coisas, porque às vezes achamos que o leite não é suficiente. E aí a gente precisa colocar ali um Nescau, colocar um Toddy. Quem é fã de Toddy e Nescau aí, né? Vai preferir um ou outro. E da mesma forma, nós estamos tentando colocar misturas nesse leite. Mas a palavra de Deus aqui está trazendo para nós que nós devemos desejar o puro, o genuíno leite espiritual. Porque a palavra, ela é suficiente. Nós não precisamos mais de coisa alguma para acrescentar as escrituras, porque tudo está revelado aqui. E muitas vezes na ânsia de querer receber uma palavra de um profeta, uma revelação supernatural de alguém, nós estamos nos enganando e nós estamos deixando essa mensagem, esse evangelho, esse leite cada vez mais fraco, mais ralo, porque nós estamos adicionando elementos que estão contaminando esse leite, esse alimento essencial. Será que nós estamos desejando esse leite puro ou nós estamos procurando as misturas? Nós estamos querendo turbinar. Porque nós estamos achando, não, isso aqui eu já sei, eu já li 300 vezes, então eu preciso de algo a mais. Eu preciso de algo que vai trazer uma substância, porque esse leite não está servindo mais. O que que você tem colocado de mistura? Quais são as coisas que você tem buscado fora da palavra de Deus para tentar encontrar o propósito da sua vida? Pare de buscar isso, porque tudo aquilo que você precisa está na palavra. Pare de tentar colocar mistura para tentar deixar o evangelho cada vez mais aceitável, mais palatável, mais gostoso. Porque tudo aquilo que nós precisamos é puro, é genuíno. Palavra, escritura. E isso já estava predito lá em 2 Timóteo 4, no versículo 3. Ele fala assim, ó, pois virá o tempo em que as pessoas já não suportarão, escutarão o ensino verdadeiro. E aqui a gente pode fazer um trocadilho. O ensino puro, o ensino genuíno. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Chegará o tempo em que as pessoas não vão suportar mais o leite puro, o leite genuíno, mas procurarão misturas, procurarão colocar adicionamentos para tornar esse leite mais palatável. E então, eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Desejo leite puro e genuíno, a palavra de Deus. E terceiro ponto, ele fala, olha, para o crescimento, para que por meio dele vocês cresçam. Então, aquilo que eu falei anteriormente, aqui não é um incentivo para que a gente possa viver como criança eternamente. Mas o que ele traz é essa comparação da essência que o leite é para um bebê recém-nascido. Assim, a palavra de Deus ela deve ser para nós. Mas não é um incentivo para que a gente permaneça como bebês, como crianças. Mas é um incentivo para que nós possamos o quê? Crescer. É o que ele fala ali, ó. Cresçam, experimente plenamente a salvação. Não é para ficar só com uma chupeta na boca, não é para ficar apenas como uma criança recém-nascida, mas esse leite é apenas para que a gente possa o quê? Desenvolver a nossa salvação. É para que a gente possa crescer na fé. E assim como o bebê recém-nascido, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e outros tipos de alimento vão sendo introduzidos, então ele vai começando a comer arroz, papinha, o alimento vai se tornando mais sólido, e aí ele vai crescendo à medida que ele vai se desenvolvendo. Da mesma forma deve ser a nossa vida com a palavra, com o alimento, que é a palavra de Deus. Hebreus 5, 12, ele fala, olha, a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. O objetivo é crescer. O objetivo é se tornar homens e mulheres maduros, plenos. Porque muitas vezes a gente está vivendo em tempos onde nós estamos como essa imagem aqui. Joga aí para nós, Guilherme. Primeira. Como esse moço aqui, ó. Bebês que ainda mamam. Bebês que ainda, apesar de já terem condições de estarem comendo o alimento sólido, ainda estão com a chupeta, com a mamadeira, vivendo como crianças. Com 40, 50 anos nas costas e vivendo como pessoas imaturas. Essa imagem define muito aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje na nossa geração. E qual é a diferença, né, entre o alimento sólido e o leite? Essa semana, né, o Douglas Gonçalves, do Jesuscope, ele postou a respeito disso. Eu achei até uma coincidência, né, que era a semana desse texto, era eu que ia pregar, eu achei oportuno a gente compartilhar aqui, onde ele fala que o leite, alguém processou, alguém apenas jogou na sua boca, na boca do bebê, e ele engoliu. A criança, ela recebe tudo pronto, mastigado, cortado, comprado. O bebê, ele bebe, ele apenas engole o leite que a mãe coloca na boca dele. E está tudo fácil, está tudo pronto. E muitas vezes, se está ruim, ele reclama, ele faz birra, ele chora. E muitas vezes nós estamos nessa mesma relação com a igreja. Nessa mesma relação com Deus. Porque nós estamos reclamando, às vezes, do leite, do alimento que está sendo colocado na nossa boca por conta da nossa imaturidade. Então, o leite, ele já está pronto. A criança, o bebê, ele só engole. Não precisa fazer mais nada. Enquanto que o alimento sólido, você precisa preparar. O alimento sólido, você precisa processar, você precisa cortar, você precisa mastigar, você precisa engolir. O adulto, ele precisa ir atrás para trabalhar, ele precisa ganhar o dinheiro para poder comprar, preparar, cozinhar, fazer todo o processo ali. Isso tudo custa tempo, dinheiro, esforço. E é isso que nós precisamos. O alimento sólido. Adultos, homens e mulheres que vão preparar o alimento, que vão mastigar o alimento, que vão processar o alimento e que vão se alimentar desse alimento. Não vão ficar apenas esperando o leite pronto, mas vão se alimentar de tudo aquilo que eles processaram, prepararam. E isso é os adultos na vida da igreja, na vida da família, na vida social. Os adultos que se alimentam do alimento sólido são aqueles que assumem a responsabilidade. São aqueles que vão preparar o alimento, que vão se alimentar desse alimento e que vão, acima de tudo, preparar a mesa e servir esse alimento. Ele não vai ficar esperando o culto da noite, do domingo. Ele não vai ficar esperando apenas o pequeno grupo para que alguém traga a palavra revelada, mastigada, processada, revelada. Mas ele vai atrás. Ele prepara. Ele processa. Ele mastiga. E ele traz e compartilha a mesa. Essa é a diferença. E esse crescimento, ele vai se dar onde? No ambiente da igreja. Não tem como eu ser cristão, eu ser filho de Deus, sozinho, isolado. E é o que ele vai trazer aqui, lá a partir do versículo 4 até o versículo 7, 8, onde ele vai dizer que, à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como uma pedra viva na edificação de uma igreja espiritual. Então, aqui, à medida que a gente vai se aproximando de Cristo Jesus, nós vamos o quê? Sendo edificados na casa espiritual. E essa casa espiritual aqui é a igreja. Então, aqui já quebra muito daquela mentira que muitos vivem, de que, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos irmãos, eu não preciso estar em comunhão, porque eu sou a igreja, porque eu sou autossuficiente. Mas aqui ele fala, olha, à medida que vocês estão se aproximando de Jesus, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual. Então, à medida que você vai se aproximando de Cristo, à medida que você vai se alimentando de Cristo, da palavra de Cristo, que você vai crescendo na fé, você vai sendo edificado juntamente com os irmãos no ambiente da igreja. Não é, quanto mais eu sei, quanto mais eu estudo, eu vou me afastando da igreja. Eu não preciso da igreja, eu sou a igreja. Porque muitas vezes é isso que a gente vive. Uma arrogância, uma prepotência de que quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, mais eu quero me afastar. Mas a palavra de Deus traz para nós justamente o contrário. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu estou sendo edificado nessa construção. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu estou sendo colocado juntamente como uma pedra viva nessa construção, junto com os outros irmãos. E aqui Pedro, apesar dele ter recebido, a palavra lá em Mateus 16, 18, que fala, olha, pois também eu digo que tu és Pedro, Jesus falando para ele, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro tinha todas as condições aqui e embasamento para falar que a pedra da igreja era ele. Porque o próprio Jesus falou para ele, olha, você é Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Mas olha que engraçado aqui, Pedro, ele está apontando quem realmente era a pedra que iria fundamentar a construção desse templo espiritual, dessa igreja. É Cristo Jesus. É ele. Então, será que nós temos essa consciência de entender que quanto mais a gente conhece a Cristo, mais nós vamos apontando que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que nós precisamos e dependemos dele cada vez mais? Ou nós estamos querendo puxar para nós aquilo que é a glória de Deus? Aquilo que é a glória de Cristo, aquilo que é a glória de Jesus. Pedro poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele dá a devida honra e a devida glória a Cristo Jesus, porque ele era a pedra angular. E apesar dele ter recebido a palavra do próprio Jesus, ele reconhece que a pedra fundamental na edificação, na construção, era Jesus. E ele fala a respeito aqui, daqueles que o rejeitaram. Quem rejeitou? Os construtores. Pois Israel havia sido chamado por Deus para ser o povo que iria revelar Deus ao mundo. Deus havia chamado e escolhido Israel, a nação de Israel, esses construtores que ele fala aqui. Mas eles o quê? O rejeitaram. João 1,11 fala, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecer que Cristo era a pedra de edificação, foram aqueles que rejeitaram Cristo Jesus. E por isso essa pedra que agora era a pedra que iria edificar a igreja, se torna a pedra de tropeço, porque eles rejeitaram Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador, o Messias que havia de vir ao mundo. Pois eles desobedeceram. E Cristo Jesus se torna essa pedra. E aí a gente vai ver isso ali nos evangelhos, os fariseus, os mestres da lei, a todo tempo, se debatendo com Jesus e querendo algo para poder condená-lo. E aquilo que era a revelação se torna uma pedra de tropeço. E aí aqui depois ele vai fazer, né, uma comparação dessa edificação com uma construção. Uma construção que está sendo edificada, um templo espiritual que está sendo edificado. Ele fala a respeito de pedras vivas. E aí eu pergunto para nós aqui essa noite, né? Será que quando a gente for construir algo, eu vou construir minha casa, ou eu vou construir a casinha do cachorro, ou eu vou construir algo, o que eu vou usar? Pedra ou tijolo? Qual que você usaria? E qual é o elemento principal usado aí nos dias de hoje? Porque na época que Pedro escreve aqui, já existia tijolos. Mas por que será que ele fala a respeito de uma construção que está sendo feita de pedras vivas? E aí a segunda imagem aí, Guilherme, pode jogar aí para nós. Ele vai mostrar essa diferença de pedras e tijolos. Os tijolos, eles são todos iguais, como a gente pode ver aqui embaixo. São do mesmo formato, do mesmo tamanho, são fabricados em larga escala, são construídos, né, com rapidez, agilidade. As casas são construídas aí com muito mais velocidade com tijolos. Porque construir com tijolos ao invés de pedras dá muito menos trabalho. Porque é só você o quê? Encaixar uma em cima da outra. E aí por que que ele fala a respeito de uma construção que está sendo feita de pedras? Sendo que na época já tinha tijolos. Aí a gente resgata um pouco daquilo que foi um dos monumentos mais famosos do Antigo Testamento. Quem vai lembrar aí, joga aí para nós, ô Guilherme. Lá em Gênesis 11, 3 e 4, a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela foi a construção que os homens fizeram para tentar chegar até os céus. E aí lá em Gênesis 11, 3, vai falar assim, ó, dissem uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Então, aqui na Torre de Babel, lá no Antigo Testamento, o elemento principal da construção desse monumento, que seria algo para elevar o nome, fazer o nome dos homens conhecido, e para que eles não pudessem ser espalhados pela terra, foi feito de quê? De tijolos. Para que a glória fosse dada aos homens que a estivessem construindo. E apenas a título aí de informação, até hoje, né? O ser humano, ele ainda quer alcançar os céus. A próxima aí, Guilherme. O edifício mais alto do mundo, é isso aí, ó. Burj Khalifa, lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Tem uma altura aí aproximada de 828 metros de altura. Algo que os homens ainda estão à procura. De tornar o seu nome conhecido. Construindo, edificando. Com suas próprias mãos, a partir de um elemento que é mais fácil, que é mais rápido e que vai trazer a glória para si. Mas as pedras que ele cita aqui, volta lá na outra imagem, ô Guilherme, do tijolo com a pedra. As pedras, cada uma é diferente. Se a gente percebe, a gente vai ver que cada uma tem um formato, cada uma tem um tamanho. Elas precisam o quê? Ser lapidadas para se encaixarem umas nas outras. E essa é a ilustração perfeita para a igreja de Cristo. Essa é a ilustração perfeita para nos mostrar quem nós somos em comunidade. Porque elas não são fabricadas em larga escala, elas não vêm prontas. Mas elas precisam o quê? Ser extraídas da rocha precisam ser lapidadas para que elas possam ser usadas nessa construção. Da onde que você veio? Qual formato que você tem? Deus está te usando da forma que você é, da sua personalidade, com seus dons, com seus talentos, para construir, para edificar essa igreja. E aí, quando as pedras elas vão se encaixando umas nas outras, elas vão arrancando lascas, elas vão sendo encaixadas de uma forma que só pela ação do Espírito Santo é capaz de fazer. Pessoas diferentes, pessoas com personalidades, temperamentos diferentes, se encaixando umas nas outras, renunciando o seu ego, deixando o pecado e se unindo a Cristo, cooperando uns com os outros, com seus talentos, com seus dons. Porque trabalhar com pedra é demorado. Machuca as mãos, cansa. A construção ela pode parecer visivelmente menos atraente, mas à medida que o próprio Deus vai construindo, vai edificando, ela vai se tornando e se estabelecendo a igreja que Cristo Jesus deseja que ela seja. Porque a glória vai ser dada a Ele. Fazer uma construção de pedras, todas diferentes umas das outras, é uma ação sobrenatural do Espírito de Deus, que só Ele é capaz de fazer. Por isso que muitas vezes você fica pensando, nossa, eu não aguento aquela pessoa, ou nossa, hoje eu meto o pé, hoje eu saio, e você não consegue, porque a cola que nos une é o Espírito Santo. A cola que faz com que a gente permaneça unido nessa construção, nessa edificação, não é um tijolo preparado, não é um tijolo pronto, mas é uma pedra. Você e eu somos uma pedra que está sendo lapidada por Deus. E aí quando a gente olha uma construção de pedra, joga lá, ô Guilherme. A gente vai ver mais ou menos isso. Ó. Algo que aparentemente não é bonito, mas que está fundamentado em algo que é eterno. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Não o prédio, né? Aqui eu usei o exemplo só para a gente poder visualizar isso, mas quando a gente olha a igreja espiritual de Deus, a gente enxerga isso. Pessoas imperfeitas, pessoas improváveis, pedras de vários tamanhos, várias formas, sendo usados para a glória de Deus. E aí eu queria chamar os meninos de louvor para a gente poder encerrar. E ele vai continuar, ele vai falando aqui, né, a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus. E aí pode jogar outra imagem lá, Guilherme? Quem nós somos? Quem você e eu somos? E ele vai falar aqui a respeito da nossa identidade. Lá no versículo 9, ele fala, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem você é, quem te define? É os seus sentimentos? São as suas emoções? São aquilo que as pessoas dizem que você é? São aquilo que os seus pais disseram que você deveria ser? O que te define? Qual é a fundamentação que está à sua identidade? Porque entender quem você é vai fazer total diferença nessa construção que Deus está edificando. Por isso que você não é aquilo que você sente. E é isso que tem dominado a nossa geração hoje. Hoje eu sou isso, hoje eu estou me sentindo isso. Então é isso que você é. Não, isso é um engano. Ou, ah, eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Isso também é um outro engano. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. E aí, Guilherme, para finalizar aquela última imagem, para trazer memória visual daquilo que você é, o que, que você é, o que, que nós somos? Geração eleita. E o que, que é essa geração eleita? O povo escolhido. Foi Deus que nos escolheu. Não foi você que escolheu Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Nós somos povo escolhido. Nós somos o que? Reino de sacerdotes. Todos nós agora temos pleno acesso a Deus. Assim como no Antigo Testamento existia lá a figura do sacerdote que uma vez por ano iria lá entrar no Santo dos Santos, oferecer o sacrifício em favor dos pecados do povo, agora todos nós temos essa responsabilidade. Não existe mais mediadores entre Deus e os homens, senão apenas Jesus Cristo. E você e eu, nós fomos chamados para ser aqueles que vão servir. Porque o sacerdote, ele servia no templo do Antigo Testamento, oferecendo sacrifícios. E da mesma forma agora, nós estamos sendo chamados para ser o quê? Reinos de sacerdotes. Assumindo a responsabilidade de servir à mesa. Nós também somos o quê? Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A santidade para a qual Deus está nos chamando aí não é para nos separarmos do mundo. Não é, não é para sermos monge, virarmos os freira, ficarmos lá no monte, isolados de todas as coisas. Não é essa santidade, mas é uma santidade para o mundo. Eu me separo para uma missão especial que Deus me deu. Nação santa, você é santo. Deus está falando que você é santo. Não que você é perfeito, não que você não peca, mas que você foi separado para uma missão exclusiva de Deus. É o que ele fala aí, ó, propriedade exclusiva de Deus. E para que isso tudo? Para eu me gloriar? Para eu falar, não, eu sou a última bolacha do pacote, todo mundo vai para o inferno, todo mundo vai se lascar e eu fui escolhido. Não. O propósito disso tudo é para que vocês possam anunciar as coisas admiráveis daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque antes nós não éramos povo, mas agora nós fomos feitos filhos de Deus. Antes nós não tínhamos identidade, mas agora nós somos feitos filhos de Deus. É a palavra de Deus que está nos definindo. Então nós devemos andar segundo essa palavra e não segundo aquilo que são os meus sentimentos. Feche seus olhos aí.